Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Universidade de Caxias do Sul conta com o primeiro grupo de pesquisa em moda sustentável e ESG do Brasil. E ainda, iniciam os preparativos para o 6º Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano e o prêmio Melhores do Biogás. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br no podcast. Por isso, compartilha e convida outras pessoas a acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é moda. A Universidade de Caxias do Sul conta com o primeiro grupo de pesquisa em moda sustentável e ESG do Brasil. O professor e coordenador do curso de moda da UCS, Renan Isoton, fala amplamente sobre o assunto. Confira! Renan, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
É um prazer estar mais uma vez aqui na rádio para falar de um assunto tão legal que é moda e moda sustentável.
Moda sustentável. Aliás, gente, a novidade, né, no embalo da virada do ano passado para esse é que a universidade agora tem o primeiro grupo de pesquisa em moda sustentável e ESG do Brasil. É uma referência, sai na frente de qualquer outro curso. Me conta um pouquinho sobre essa novidade, professor Renan.
Exatamente. Então, ano passado nasceu o primeiro grupo de pesquisa em moda sustentável no Brasil, no qual o foco do grupo é estudar ESG. O que é ESG? ESG é uma sigla do inglês que significa social, ambiental e governança. E vocês vão ver muito hoje, essa sigla vai estar muito falada no meio corporativo. As indústrias elas estão muito atentas ao ESG. A gente consegue ver grandes referências na indústria nacional, pegando como exemplo a Natura, que é uma empresa super sustentável, uma referência internacional, que está muito alinhada a ESG e também, no nosso caso, na indústria têxtil, indústria de moda, nós temos cada vez mais empresas que estão preocupadas em implementar o ESG. Então, o grupo ele nasceu justamente porque tinha essa necessidade, né? E a gente percebia que as empresas, muitas vezes, principalmente empresas de pequeno porte, pequeno e médio porte, elas não sabem muito bem por onde começar. E a intenção do grupo de pesquisa é justamente pesquisar o ESG aqui na Serra Gaúcha, com essas empresas de pequeno e médio porte, expandindo também para empresas maiores e, consequentemente, ajudá-las a adotar os princípios do ESG.
Interessante de pensar em princípios do ESG, porque é uma sigla nova para algumas ideias e conceitos, professor Renan, que já vinham sendo incubadas de forma muito fortes e firmes. Me parece até que tem uma certa facilidade de que isso esteja dentro do polo de moda da Universidade de Caxias do Sul, nesse guarda-chuva, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre aquilo que já vinha sendo uma construção, porque é uma tendência no mundo, mas casou agora com este nome, né?
Não, é interessante pensar, porque a gente falava de todos esses princípios de forma isolada. Só que então, até então, não tinha um guarda-chuva que era o ESG que colocava todos esses princípios embaixo dele. Então, de alguns anos para cá, começou a se atribuir essa sigla ESG para esses princípios. O interessante é que o curso de moda tem uma longa tradição em pesquisas em moda sustentável. Ele começou com a professora Ana Mary Sebe de Carli, há mais ou menos uns, 10 anos atrás, onde ela começou a falar, a discutir isso em sala de aula sobre sustentabilidade. E hoje em dia foi ganhando o corpo. E em 2022, ano passado, em 23, a gente fundou o grupo de pesquisa, que ele tem uma característica muito interessante, que ele é interdisciplinar. O que isso quer dizer? Então, nós temos que estuda economia circular, a professora Tatiana Lachuk, que é especialista em ESG e também é quem coordena o grupo de pesquisa. Nós também temos a professora Gira de Ros, que é especialista em gestão e moda sustentável, uma referência na indústria aqui na região. E também nós temos uma professora da engenharia ambiental, a Renata Cornelli, né, porque a gente não tinha como ter um grupo sem ter alguém da engenharia ambiental. Então nós temos ela também para dar todo esse suporte legal, jurídico, que entende as tramitações, muitas vezes, para fazer uma licença ambiental. E também nós temos dois bolsistas do curso de moda que fazem parte do grupo de pesquisa. Então ele nasceu com esse intuito bem de ser interdisciplinar mesmo, porque a gente entende que para te aplicar o ESG aqui na Serra Gaúcha, a gente tem que ter um olhar diverso.
Nossa, e isso é para começar, certamente, né, professor Renan? Certamente são os cursos ou as áreas com sinergia imediata, mas a gente para pensar um pouquinho, quando a gente começa a avançar nessa linha, bom, peraí, como é que eu me relaciono com o mundo e como isso impacta, né, a questão do meio ambiente, a preservação da vida do ser humano na Terra.
Exatamente.
Que essa é uma novidade também que a gente demorou para entender. A gente falava preservação do planeta, entendendo que a vida no planeta ia acabar. Não, é a vida humana que está em xeque-mate,
claro.
Não é a vida do planeta, né?
Não, e a gente, enquanto setor têxtil, né, enquanto indústria da moda, aqui na Serra Gaúcha, nós somos uma referência aqui na região, principalmente por se tratar em malharia e alfaiataria, muito por conta do nosso clima e muito também por conta do que as pessoas que chegaram aqui trouxeram com a sua bagagem, a gente acaba desenvolvendo este grupo e para justamente auxiliar as empresas aqui na região, né, a fazer essa transição. E sobre a preservação da vida, a gente sabe e também tem consciência que a indústria têxtil é uma indústria que polui bastante. Então, a gente está fazendo muito salto, essa autocrítica, uhum, em como a gente pode melhorar esses indicadores, como que a gente pode regenerar, como que a gente pode reconstruir, como a gente pode melhorar. E a função justamente é essa, né? É começar a tornar prático, né, um conhecimento, algo que a gente vem falando há muito tempo, para os nossos alunos, primeiramente. Então, a gente está formando profissionais com uma competência extrema em design, em trazer informação de moda, em preservar a cultura da região, em trabalhar com identidade, sempre muito alinhado com os princípios de moda sustentável e ESG.
Professor, deixa eu lhe perguntar sobre assim, uma curiosidade, né? A gente falou sobre áreas mais sinergéticas, aquelas que imediatamente a gente percebe que está afim, mas a gente começa a ver também que moda, a moda como um todo foi ganhando um olhar muito mais amplo, né? A gente está muito acostumado com a moda têxtil da roupa, né? Uhum. Mas tem todos os acessórios, tem todo o designer, uhum, de produtos que cola junto com uma ideia de moda contemporânea. Por exemplo, o que eu visto, né, as marcas, como eu me identifico, elas também estão diretamente ligadas a outros produtos que a gente consome, uhum, que também entram na moda, né? Uhum. Um jeito de pegar uma garrafa, um material que está embutido nesses produtos todos. Eu acabei me lembrando imediatamente daquilo que também já é bem conhecido, como, por exemplo, escovas de dente.
Uhum.
Quantas escovas de dente a gente usa na vida, né? Uhum. Para onde vai tudo isso? Então, a indústria do polímeros, calçados de esses chinelos que a gente chama, né? O famoso Havaiana, que nem sempre é a marca Havaiana, mas tem aquele modelo, né? Uhum. De uma indústria. Quantos a gente usou ao longo da nossa vida? O que, que é feito disso tudo? A gente não sabe nem para onde vai. Então, não é só o resíduo direto da indústria têxtil, né?
Não, é interessante pensar na etimologia da palavra moda, que vem de modos, né? Então, quais são os modos que estão operando naquela época? Então, hoje a gente fala primordialmente, a moda ela é muito associada ao vestuário, né? Então, o vestuário ele surge ali, tu vai olhar no início da história da humanidade, assim, primeiramente como algo para se proteger do clima, né? Do frio, das intempéries. E com a evolução da humanidade, ele foi ganhando outros significados e foi também incorporando os acessórios, as joias, os calçados, os óculos, assim foi indo.
Uhum.
Então, hoje a gente consegue a gente consegue falar de moda em tudo. Então, é a moda do óculos, a moda da escova de dente, a moda do carro do ano, a moda da cor do carro do ano. Então, a gente consegue perceber, por exemplo, que tem muitos carros brancos e cinzas agora, que é algo que está super em alta. Então, a moda ela é utilizada praticamente para tudo. Né? E é importante sempre a gente pensar no final do ciclo de vida desse produto.
Uhum.
Então, para onde está indo as nossas roupas?
Uhum.
Né? E uma pergunta que antecede: quem fez as nossas roupas? Como elas foram feitas? para onde está indo a minha escova de dente, para onde está indo o pneu que eu não estou mais usando. Né? Então, isso é um despertar na consciência, né? A gente começa a se questionar, a gente enquanto consumidor, qual que é o destino final desses produtos, para justamente pensar que eles não podem se tornar resíduo.
Uhum.
Né? Porque dentro da natureza a gente não conhece o conceito de resíduo. Uhum. A natureza não sabe o que é resíduo. Tudo se transforma.
Exatamente.
Então a gente também tem que trazer esse contexto ambiental, que é chamado de biomimética, bio de vida e mimética de imitar a vida, para dentro de um cenário industrial.
Uhum.
Então justamente o grupo ele tenta trabalhar nisso, né, com base no ESG, para que as empresas, as confecções de têxteis, as confecções, as malharias, as empresas têxteis aqui da região consigam desenvolver seu produto sustentável e olhando lá para o final da vida dele, como que ele pode não se tornar um resíduo ou algo perecível.
Professor Renan, durante muito tempo, né, a gente tinha uma lógica enquanto consumidor, que era a lógica seguinte: eu pagava mais caro por esse serviço embutido numa marca que eu conhecia mais próxima de mim, que eu pudesse, enquanto consumidor, ou fiscalizar, ou olhar, ou ter uma espécie de gerência, né, gerência imediata, e que isso tinha um custo maior.
Uhum.
Versus alguém, uma marca, que me trazia produtos e serviços que eu talvez desconhecesse totalmente, não tinha então sinergia nenhuma com os processos, mas pagava muito mais barato. E aí podia estar embutido o trabalho semi-escravo, extração irregular de matéria-prima, uma série de questões, uso indevido de água, etc. Só que isso não cola mais. Hoje, hoje a gente quer, enquanto consumidor, ter tudo isso, comprar local, mas eficientizar processos a ponto de que eles sejam baratos, acessíveis. A gente não quer mais pagar, tá embutido tudo isso numa conta altíssima, não faz mais sentido. Então, como equalizar isso, hein?
É muito difícil, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, quando tá para te comprar um produto que tem todo esse olhar responsável, ele acaba se tornando mais caro. E é normal e se espera isso. Né? Mas a gente sabe que às vezes, muitas vezes a gente não tem como adquirir esse produto que a gente tanto deseja. Então, o que eu acho que a gente pode levar como regra número um é se perguntar, né, como foi feita aquela roupa. É entender o processo. Então, acho que antes disso é saber da transparência dessa empresa, do que produziu. Né? Quanto mais transparente, melhor.
Mas aí que tá, professora, a minha pergunta é nesse sentido, né? Por exemplo, com o ESG, tudo fica mais transparente, inclusive os processos, que uma vez era artigo de marketing, né? Eu dizia como marketing que eu fazia mil coisas, e a gente começou como consumidor também a ver que também não era tão assim quanto se era vendido, né? Era muito mais marketing do que efetivamente preservação, consciência, processo eficiente. Por quê? Porque os processos começaram a ficar mais transparentes também, desde a abertura das cozinhas dos restaurantes, né? A gente começou a enxergar. Então, o que eu estou perguntando é isso. Dá para eficientizar ainda mais esses processos? Dá para que isso seja menos discurso e mais real, não dá?
Com certeza. Eu acho que esse é o caminho. Né? E os consumidores estão cada vez mais atentos ao chamado greenwash, que é justamente tu ter essa propaganda, entre aspas, dizendo que tu é uma coisa, só que na verdade não é. É só para marketing mesmo. Então, com certeza, além de ter uma comunicação assertiva voltada para falar da sua transparência, tem que ser transparente.
Uhum.
Né? Então, é como tu falaste o exemplo das cozinhas do restaurante, eu acho ótimo, né? Porque eu lembro que eu ia numa pizzaria e tinha lá assim: conheça a nossa cozinha. E eu achei aquilo incrível. Como assim? Eu vou conhecer o processo de uma cozinha, que legal, sabe? Ver o pessoal produzindo, cozinhando. E isso também tem que ser, essa transparência, ela tem que se replicar em toda a cadeia. Né? A gente tem que saber quem fez, como foi feito, se teve programas e projetos dentro daquela empresa voltados para reduzir a emissão de CO2, por exemplo, para melhorar o salário dos funcionários, para a aquisição de matéria-prima sustentável, de tecido de origem sustentável ou biodegradável. Né? Então, tudo isso eu acho interessante ter essa transparência e que quem trabalha com isso estabeleça suas metas de o quanto que vai ser aplicado do ESG na sua empresa naquele ano. Então, eu acho muito interessante trabalhar com métricas.
Uhum.
Né? Então, uma indústria têxtil, ao ela conhecer a sua realidade, né, nua e crua, nessa situação atual. Ao aplicar o ESG, ela começa a ter essas métricas, essas medidas, ela começa a perceber a evolução dela. Porque a gente só dá valor quando a gente percebe.
Uhum.
Né? Então, quando a gente percebe no tangível, poxa, olha só quanto que mudou, quanto que ficou melhor, quanto que aumentou o meu faturamento, quanto que os meus funcionários estão felizes em trabalhar aqui, quanto meus clientes estão gostando e, consequentemente, estão comprando mais, falando mais sobre o meu produto, é porque a gente consegue ter essa métrica.
Professor, tem uma dúvida e também uma curiosidade, né? Para onde está caminhando o uso dos materiais na moda, né? Porque a gente vê tantas transformações tecnológicas, desde a questão do grafeno, né? Uhum. Com 1000 aplicações, inclusive algumas no setor têxtil da moda, né? E aí a gente faz uma linha do tempo com a primeira, talvez, grande transformação na indústria do vestuário, que foi a camisa Volta ao Mundo. Todo mundo lembra disso, ouviu alguém da sua família falar que a grande característica daquela peça de roupa é que ela não amassava. Ou seja, as pessoas poderiam aposentar, né, o serviço de passar roupa. E hoje, tem algumas pessoas que passam ainda, etc., né, para alinhar as fibras, mas a gente foi, enquanto sociedade moderna, se moldando ao conforto, a ideia do conforto, a ideia de não ter que precisar mais fazer uma série de coisas para sair alinhado, né? Uhum. Então, entre uma coisa e outra, né, onde está caminhando o uso de materiais, novidades, o próprio plástico embutido, né, na confecção?
Você sabe que essa camisa que não amassava eu achava o máximo, porque ela não amassa porque ela tem poliéster, né? Né? Que é um veneno. E tanto que se for...
E ainda muito usado?
Muito usado, muito usado. Mas assim, ó, por sorte, né, a gente consegue ter boas iniciativas de empresas que já estão utilizando materiais com alta carga tecnológica. Né? E tudo isso é graças à pesquisa, né? Então a gente consegue ver fios biodegradáveis, fios que elastano, que não é a base de petróleo, a gente consegue perceber já, porque as calças jeans, elas têm na sua composição muito também, além do algodão, né, o elastano, para dar mais conforto. Só que o elastano, por estar entrelaçado com as fibras de algodão, a calça se torna difícil de reciclagem, porque são duas matérias-primas que são de origem diferente. Então, nós temos já pesquisas pelo mundo sendo feitas de um substituto para o elastano que não é dessa origem, que é a origem do petróleo. Então, a gente consegue perceber que tem um futuro muito promissor pela frente, né? Ou até mesmo o trabalho desenvolvendo o upcycling também, dando outras conotações para peças que já existem. Claro, a gente sabe que isso demora um pouco até chegar, né, no consumidor, na nossa vida, né, e muitas vezes, por ser algo muito exclusivo, acaba vindo com um preço um pouco mais elevado, mas a gente sabe que assim que isso vai se popularizando, isso vai se inserindo no nosso cotidiano e a gente começa a ter acesso também.
Estaremos vivendo, daria para dizer assim, o fim da era poliéster?
O começo do fim.
Começo do fim.
O começo do fim. Eu não falo o fim ainda porque eu acho muito ambicioso, mas o começo do fim por quê? Porque a gente está discutindo sobre ele. A gente está falando sobre ele. Começaram a ter iniciativas de substituição do poliéster. Uhum. Então, isso é muito importante. Então, a partir disso que eu vejo que é o alicerce, que é o chão, a gente começa a construir os alicerces para uma moda talvez livre de poliéster.
Olha só, para quem ficou pensando, né, porque está tão inserido na cultura da gente que a gente não para mais para pensar nisso, né? Mas o poliéster, então, que deu origem à primeira camisa Volta ao Mundo, né? Papai, mamãe, vovô, talvez, usaram e ficaram espantados, né, com uma camisa que não amassava, né? É uma categoria, o poliéster é uma categoria de polímeros que contém no grupo funcional éster, em cada unidade repetida de sua cadeia principal, né? Então, na verdade, ele é um tipo de polímeros, né?
Ele é. O poliéster, ele nada mais é do que, entre muitas aspas, um plástico, né? Porque a forma de produção dele é praticamente a mesma, né? Tu vai extrair o petróleo, vai beneficiar, e depois o plástico ali, vai, no caso da indústria têxtil, vai ser extrusado, né? Como se fosse fazer macarrão antigamente, tu bota ali a massa, gira o rolo em cima e sai o macarrão embaixo.
Uhum.
O fio de poliéster é a mesma coisa, né? Uhum. Tu bota o poliéster em cima, aperta e embaixo saem os fiozinhos de poliéster. Então, é praticamente um plástico. Ele foi revolucionário na indústria têxtil, né? Na época, assim, se via o poliéster como algo um divisor de águas, mas com o passar do tempo se percebeu que também ele é um grande vilão.
Tem um futuro diferente para a moda praia?
Continua sim, né? A gente sabe que boa parte da moda praia, a composição das suas fibras é poliéster, poliamida e elastano, justamente para proporcionar esse conforto, né? Ser uma peça que se estica, se molda ao corpo, mas existe sim um futuro promissor para a moda praia.
Poliamida é um parente do poliéster.
É um parente do poliéster, é um primo do poliéster. A gente consegue já ver alguns polímeros biodegradáveis, né, que estão sendo inseridos na indústria da moda praia. Isso vem acontecendo aos poucos, né? Mas o que eu acho muito interessante também do moda praia é que, além de a gente estar ainda, claro, usando assim, os seus biquínis, seus maiôs, as suas sungas com poliéster, poliamida, ou até mesmo com essa fibra biodegradável, a gente está tendo uma volta muito interessante agora dos biquínis de crochê e tricô.
Uhum.
Né? E não só biquínis, mas também moda praia feita com crochê e tricô. E isso é muito interessante porque tu consegue ter um trabalho incrível, né, artesanal, né, feito por um artesão, muitas vezes, daquela região que tu tá inserido, e um trabalho único, né, e que transmite, e que possibilita que tu tenha uma transferência de calor com o ambiente, que tua pele respire, que te proteja. Então, a gente tem, sim, algumas saídas para a moda praia, que é justamente a inserção dessas fibras biodegradáveis, como também, né, um outro lado, que é essa valorização do feito à mão, né, que hoje em dia a gente percebe que está cada vez mais em alta e que as pessoas estão gostando muito dessa moda praia, que é algo, se tu for ver, o feito à mão no moda praia te deixa mais, é mais casual, é mais confortável, tu se sente mais confortável em usar aquela peça, é muito versátil, é divertido, é bonito. Então eu percebo que essas novas gerações que estão surgindo, que estão vindo, elas estão muito, muito acostumadas e gostam bastante desse tipo de moda, de roupa.
Professor, a gente está indo para a reta final dessa entrevista, né? Voltando ao gancho principal, que é a formação desse grupo pioneiro no Brasil, né? Eu sei que para fazer pesquisa precisa de participantes.
Isso aí.
Como é que vai ser, digamos assim, a dinâmica desse trabalho a partir de agora?
Então, Beverly, a gente tem essa pergunta é muito boa, porque eu gostaria muito de falar que o nosso grupo de pesquisa, ele está com uma pesquisa no ar. Né? Então, a gente está fazendo uma pesquisa com as empresas aqui da região, empresas de pequeno e médio porte, onde elas respondem um rápido questionário, e esse questionário é justamente para nós entendermos o cenário do ESG aqui na Serra Gaúcha. Como é que a gente vai traçar uma ação se a gente não conhece? Então, a gente está fazendo essa pesquisa. Para acessar essa pesquisa, nós temos um site chamado dsmesg.wordpress. Nesse site dá para conhecer um pouco mais dos pesquisadores, do que cada um pesquisa, das linhas de pesquisa que a gente trabalha, e também tem um QR Code dentro do nosso site, aonde tu aponta a câmera do telefone no seu celular e automaticamente tu é direcionado para a nossa pesquisa. É uma pesquisa muito rápida, é muito importante que os empresários, que as empresas aqui da região de moda, de confecção, participem da nossa pesquisa, porque ainda este ano a gente vai estar fazendo a inserção de ações com essas empresas para ajudá-las a serem mais ESG.
Olha que interessante, são só empresas na área de moda ou todas as empresas possíveis que já fazem algum tipo de prática ESG devem participar?
Também podem participar empresas que trabalham ESG, mas de preferência que sejam empresas da área da moda, uhum, né? Ou de confecção, ou de malharia, né? Porque o nosso foco primeiro é esse, né? Mas se a sua empresa já pratica o ESG, por favor, responda também. A gente tem que entender um pouco das características das empresas que já estão praticando ESG. E se a sua empresa não pratica ESG por enquanto, também participa da nossa pesquisa, que é muito importante para nós termos um conhecimento do cenário.
Professor Renan, vamos repetir o endereço aí, é DSM?
DSMESG.wordpress.com
www.wordpress.com. É só acessar. Tem só que acessar. Se cadastrar?
Não precisa se cadastrar, é só acessar. Tu tem, não precisa fazer cadastro, tu acessa com o QR Code depois. Dentro do nosso site tem esse QR Code que você é direcionado para a pesquisa e você responde lá.
Professor Renan, muito obrigada, viu, pela presença aqui. Uma boa retomada no ano.
Você ouviu o professor e coordenador do curso de moda da UX, Renan Isoton. E no próximo bloco, iniciam os preparativos para o 6º Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano e o prêmio Melhores do Biogás. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já.